Oi, meu nome é Natália e esse é mais um episódio só para assinantes do Para Dar Nome às Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web, daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho, sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu, nesse momento, tô num combo de sono e de calor. Eu literalmente acabei de almoçar, tô com tanto sono que eu quase errei a abertura. Para os ouvidos mais atentos, viu que eu dei uma titubeada. Mas esse horário para mim do almoço, gente, é o momento que minha energia vai caindo, inclusive sobre autoconhecimento, né? Uma das coisas mais poderosas que eu aprendi sobre mim no fim do ano passado, no começo desse ano, foi entender qual é o horário do dia em que eu tenho mais energia. E isso para mim foi um conhecimento muito poderoso, porque quando eu sei qual é o período do dia que eu tenho mais energia, eu consigo canalizar as coisas mais difíceis para esse período, ou as coisas que são mais importantes de serem feitas nesse período, e aí isso não me custa tanto fazer em outras horas. Claro que tem coisas que atravessam o meu dia, assim como tenho de vocês, é natural, né? Mas entender que, por exemplo, na parte da manhã eu tenho muito mais energia. Então, tudo que é criativo, tudo que eu preciso fazer de escrever, de produzir coisa criativamente, eu prefiro fazer de manhã. Porque se eu deixar para fazer à tarde ou à noite, como eu sempre fazia, como muitas vezes eu fiz, por exemplo, vários episódios do Para Dar Nome às Coisas, eu escrevi à noite. E é sempre muito custoso para mim. Eu organizei a minha rotina para que essas coisas sejam feitas cedo de manhã, para que isso seja menos custoso para mim. E é muito interessante perceber isso, porque quando eu vi as pessoas falando, ah, para mim o melhor dia, melhor horário do dia é de manhã, o melhor horário do dia à tarde, eu ficava, mas como é que você descobriu, cara? Conta aí, você fez um teste e aí você descobriu? E aí uma vez eu ouvi uma pessoa falando, cara, é tentativa e erro. Eu fui testando, e aí eu fiz a mesma coisa, eu fui testando e fui me observando, fazendo e me olhando, assim, sabe? Como, assim mesmo, como alguém que executa e observa. Cara, foi ruim para mim esse dia, não foi, como é que foi? Me custou muito, não me custou, e aí eu entendi que de manhã era o melhor horário, e aí por isso eu também geralmente durmo cedo. Até um tempo atrás, há mais ou menos um ano atrás, eu era muito do time que ficava rolando o feed, sabe? Deitada na cama, e hoje no máximo 11 horas, claro que há dias que escapam disso, mas no máximo 11 horas eu já tô dormindo, porque eu sei que isso me ajuda, em última análise, né? A ficar melhor no dia seguinte. Mas é isso, começa esse início da tarde é sempre uma quedinha para mim, sempre me dá sono. Mas hoje, gente, para tirar o meu sono, eu trouxe um episódio sobre autocrítica, que eu acho que flerta muito com a autocobrança. É um episódio que fala também sobre perfeccionismo, culpa, frustração, e é um episódio que eu achei muito caro. É daqueles episódios que eu gostaria de ter ouvido quando eu passei por essa situação, sabe? E aí eu resolvi gravar aqui para vocês, para quem sabe oferecer essa sensação de nossa, que bom ouvir isso, sabe? Que bom escutar isso e trazer uma perspectiva diferente para essa autocobrança, para essa autocrítica. Então espero que faça sentido para você. Boa audição. Essa história que eu vou contar agora para vocês aconteceu anos atrás, há mais ou menos 6 anos atrás. Eu, 6 anos atrás, trabalhava numa emissora de televisão. Para quem não sabe, eu sou jornalista e a maior parte da minha carreira eu fiz construir em emissora de televisão. Então, já fui pauteira, roteirista, repórter, apresentadora, produtora, principalmente. E nessa época eu trabalhava numa emissora de televisão como produtora. E eu lembro que era perto do Natal e aí eu trabalhava num programa de entretenimento, um programa dominical. E era um programa que contava histórias. Era um programa em que a gente contava histórias que poderiam estar facilmente numa novela, porque eram histórias muito impressionantes. O meu papel era encontrar essas histórias, que poderiam estar numa novela, que poderiam ter sido escritas pelo Manuel de Barros. Manuel de Barros é ele? É, chama Manuel de Barros, não é o autor. Porque tem um escritor Manuel de Barros. Enfim, poderia ter sido escrito por um autor de novela, mas que era uma história da vida real. Inclusive, várias histórias de novela são inspiradas em histórias reais, né? Era essa minha função nessa emissora de televisão, encontrar histórias reais. E eu lembro que era perto do Natal e a gente estava procurando uma história que pudesse trazer um pouco desse clima natalino. Então, um dia eu estava trabalhando na redação, meu diretor entrou na redação, pediu um minutinho, a atenção de todo mundo, pessoal, olha aqui. A gente vai precisar de uma história de Natal, uma história que traga esse clima natalino, algo que tenha a ver com generosidade, com empatia, com amor. Eu preciso de uma história que renda pelo menos 30 minutos de VT, ou seja, 30 minutos de televisão, né? Que seja uma história que dê pra ser contada em 30 minutos. Tem que ser uma história que tenha caldo, tem que ser uma história que tenha acontecimentos, tem que ser uma história que não seja uma história que seja curta. E aí todos os produtores, entre eles eu, ouvimos o diretor falar e a partir dali começou a nossa saga de procurar essa história. E eu sempre gostei de procurar histórias andando na rua, eu lia muitos jornais pequenos, jornais de interior, jornais, assim, do interior, sabe? Eu gostava de ter fontes com radialistas de cidades pequenas, porque essas pessoas que estão ali contando histórias na rádio, esses jornais que estão ali contando histórias das pessoas, geralmente trazem coisas muito interessantes, então esse era o meu jeito preferido de procurar histórias, né? Mas nessa de procurar alguma coisa, eu também entrava de vez em quando, e naquela época eu entrei num sistema de cartas eletrônicas do programa, que era basicamente um site onde chegavam histórias que as pessoas mandavam. Então era mais ou menos assim: a pessoa tava lá em casa cozinhando o feijão pro almoço de domingo, ou tava lá colocando a criança pra dormir depois do almoço, ou tava coando suco de maracujá pra dar pra avó, e na televisão ligada ali na sala, o apresentador tava falando que se você tem alguma história que você acha que todo mundo deveria ouvir, mande um e-mail para... E aí no rodapé da televisão aparecia aquele e-mail. E todas as vezes que as pessoas mandavam esse e-mail, ele chegava nesse site, que era esse site que naquele dia eu tava olhando página por página pra tentar achar essa história de Natal. E era um dos lugares que eu procurava história, mas não era um dos meus lugares preferidos, como eu disse, porque eu gostava mesmo de encontrar histórias pelas ruas, eu achava que era mais eficaz. Uma vez, inclusive, eu fui pro Tocantins e descobri um senhor que era pescador. Se liga nessa história. Essa história, pra mim, é uma das mais marcantes até hoje. Eu descobri um senhor que era pescador, ele tava no Tocantins. O meu chefe me mandou pro Tocantins pra checar uma outra história. E aí ele falou, volte com outra história. Eu preciso de duas histórias pra valer a pena pagar equipamento, equipe, enfim. E aí eu fiquei procurando. Era uma cidade a 4 horas de Palmas. Eu não lembro mais como que era o nome da cidade, mas eu lembro que era 4 horas de Palmas. E aí eu fiquei procurando nessa cidade, era uma cidade pequena, um outro personagem que a gente chama, né? Uma outra história. E aí tinha um rio muito grande que cortava essa cidade. E eu comecei a perguntar na cidade, bater de porta em porta e falar, tem algum pescador aqui? Porque eu falei, meu, tem um rio, é um cenário bonito pra televisão. Será que não tem um pescador que tem uma história incrível? Enfim, me indicaram um pescador, e aí eu fui conversar com esse pescador, que era o pescador mais velho da cidade, e ele me contou que o maior sonho da vida dele era ter um barco, porque ele tinha um barco, né, era uma canoa, na verdade, não era um barco. Ele tinha uma canoa, que essa canoa era de madeira, e essa canoa tava... Ele sempre usava essa canoa pra trabalhar, pra pescar o peixe, pra vender o peixe, e um dia essa canoa tava estacionada na beira do rio, teve uma chuva muito forte, com um vento mais forte ainda, o vento levou, a canoa bateu no tronco de uma árvore e despedaçou. E ele, que tirava do peixe a renda dele, ficou sem a canoa pra pescar, e como ele ficou sem pescar, ele ficou sem dinheiro pra comprar uma canoa. Então virou um ciclo ali vicioso, e ele tava me dizendo, Natália, me deram uma canoa provisória, mas com essa canoa eu não consigo ir tão fundo do mar, tá sendo muito difícil pra mim. E aí conversando com ele, batendo papo com ele, lembro da cena até hoje, a gente tava sentado assim, ele morava numa casa de tijolo, e a casa tava pintada com um azul bem clarinho, uma cadeira de... daquelas de... que são tipo uns... Ah, tipo umas tirinhas de plástico coloridas na frente da casa. Ele pegou uma outra, eu sentei ali com ele, a tarde caindo, e fiquei perguntando pra ele um pouco mais da vida dele. E ele me contou que ele tinha o sonho de ganhar essa canoa. E que só não era. Esse sonho só não era maior do que o sonho que ele tinha de encontrar a irmã dele. E aí eu falei: bom, aqui temos uma história, né? Porque é um senhor que viveu a vida pescando, que tem um sonho de ganhar uma canoa, que quer reencontrar a irmã. Aqui tem uma boa história. E aí anotei tudo no meu bloco de notas. Voltei pra São Paulo, cheguei pro meu chefe, contei, disse pra ele, e ele pirou, falou: nossa, é história de documentário, mas só vale se você encontrar a irmã. E aí eu tinha fontes de detetives e etc na época, e aí essa detetive me ajudou a encontrar essa irmã. E aí, pasmem, meus amigos de bar. Essa irmã, ela morava num outro estado, ela morava no Mato Grosso, e tem um rio chamado Rio Tocantins, que ele corta o Tocantins e o Mato Grosso. E essa irmã que morava no Mato Grosso pescava no mesmo rio que o irmão. Isso que eles não se falavam, assim, há mais de 20 anos. Eles tinham se falado pela última vez, quando o familiar morreu, os dois, uma casou, o outro separou, sabe, uma coisa assim. Nunca mais se falaram, histórias de família, e nunca mais se separaram. Mas eles pescavam no mesmo rio. E era mais bonito dessa história é que, assim, o apelido dele era... Eu não me lembro mais, tá? Vou fazer uma aproximação aqui, porque eu não me lembro mais qual era o apelido exatamente, mas era uma coisa assim, o irmão, ele era conhecido por Toninho do Peixe e ela por Maria do Rio, sabe? Então, os dois tinham esse apelido com o rio, né? Com a pesca em si, no nome. E os dois pescavam no mesmo rio, basicamente no mesmo horário. Ela também vendia peixe, ela tinha uma vendinha de peixe também. Os dois tinham basicamente a mesma vida e não sabiam que tinham a mesma vida e não sabiam que estavam pescando no mesmo rio e sonhavam em se reencontrar. E foi uma história, de todas as que eu produzi na época, foi uma das histórias mais bonitas, assim. Então, era esse tipo de história que eu amava fazer, né? E eu amava fazer perguntando pras pessoas, falando: cara, me conta aí que história mais bonita que você ouviu, enfim. Então, procurar as histórias no site, pra mim, era sempre o último caso. Mas eu tava ali, procurando aquela história de Natal. Então, voltando pra história do Natal, a cabeça foi pra outro lugar. É que eu precisava encontrar aquela história que meu chefe tinha pedido, que era a história de Natal. E eu já tinha procurado em outros lugares, em jornais, em rádios, como eu sempre fazia. Não tinha encontrado nada e falei: então vou dar uma olhada no site pra ver se tem alguma coisa. E aí que eu acabei encontrando, entre os e-mails que tinham chegado naquele site, uma mensagem de uma mulher. Essa mulher tava me dizendo que no bairro dela tinha um motorista de ônibus e perto do Natal ele pegava todo o 13º que ele recebia pra comprar presentes pras crianças do bairro. E aí, uma semana depois, eu tava lá na casa dele. Nessa história, a gente teve um bastidor que pra mim foi muito marcante. Eu lembro que era muito comum, né, quando você trabalha em emissora de televisão, independente da emissora que é muito comum que as pessoas olhem pra isso como uma coisa muito grandiosa. Então, era muito comum quando a gente ia chegar na casa pra gravar alguma reportagem e tal, as pessoas preparavam coisas. Quer dizer, famílias mais simples financeiramente faziam isso, famílias mais ricas não. Mas eu lembro que eu cheguei na casa dele e ele era uma casa bastante simples, assim, numa comunidade de São Paulo. E aí eu entrei pela comunidade, fui entrando em várias vielas, assim. E quando eu cheguei na casa dele, ele tinha pegado um prato fundo de... Como chama aquele prato que não quebra? Duralex. E tinha cortado várias bisnaguinhas em pedaços pequenos e tinha colocado uma garrafa de Coca-Cola. E aí, eu tinha acabado de tomar café. E aí, quando eu cheguei, aí ele falou: ah, eu fiz isso pra você. E na hora eu fui falar: ah, obrigada, não precisa, eu já tomei café. Só que aí, na hora, eu me dei conta do que aquilo significava. Tipo, esse cara, ele separou um tempo pra preparar esse café da manhã pra mim. Não é sobre eu querer ou não querer, né? Não é sobre eu estar com fome ou não estar. É sobre eu honrar o esforço que ele fez naquele momento, né? E aí a gente tomou o café junto ali. E ele foi me contando, né? Foi me contando que ele era motorista de ônibus e que perto do Natal ele pegava mesmo todo o 13º pra comprar presentes pras crianças do bairro. Porque ele cresceu naquele bairro, ele cresceu vendo várias crianças ganhando presentes, e ele não tinha essa condição, a família dele não tinha essa condição. Então ele cresceu com essa promessa pra si. Ele disse, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar os presentes e eu vou dar pras crianças, e era isso que ele fazia. Então todo ano ele se fantasiava de Papai Noel, e todo dia 24 ele dirigia fantasiado de Papai Noel, as empresas de ônibus super acolhiam e tal. E aí era aquela sensação de quando as crianças viam ele, além de ganhar o presente, tinham a sensação de que não tinham acabado de ver o Papai Noel. E eu achei essa história incrível e eu falei, gente, é isso, achei a história de Natal. Acontece que quando você trabalha numa emissora de televisão, quando você trabalha num jornal, enfim, acho que jornalistas aqui vão saber do que eu tô falando, não basta você encontrar uma super história, você tem que pegar essa história e passar e submeter ela numa reunião de pauta. Então, o seu diretor, o editor de vídeo, o coordenador, todo mundo, o chefe dos produtores, todo mundo vai olhar pra sua pauta e dizer, vale ou não vale? E se vale, vale desse jeito, e se não vale, enfim, não vale. E aí eu fui muito confiante, muito empolgada contar pras pessoas dessa história, falar, gente, é uma história incrível, vamos gravar, e planejando mil coisas, né, do tipo, quanto a gente poderia em alguma medida até ajudá-lo a fazer esse Natal muito maior, o quanto seria legal pra ele, enfim. Fui, entrei na sala com essa esperança e 2 minutos depois eu já tava fora da sala, porque meu chefe olhou pra mim e disse, essa história não vale. Essa história não faz sentido, eu acho que essa história falta brilho. E eu saí da sala completamente arrasada. Foi como se tivessem, sei lá, jogado 8 baldes de água fria em cima de mim, porque quando meu chefe, né, esse meu chefe especificamente, quando ele falava que não valia, não tinha argumento que eu fizesse convencer ele, era muito sim, sim, não, não, sabe? Não dava margem. E aí eu saí muito triste da sala dele, porque eu queria muito que tivesse rolado, eu me apegava também às pessoas com quem eu conversava, enfim, e aí eu lembro que nesse dia eu cheguei em casa e fui contar essa história pra minha irmã e falei, nossa, Paty, eu tô muito triste porque aconteceu isso, isso e isso, e meu chefe falou que a história não valia porque ele falou que faltava brilho. E aí foi muito interessante porque quando eu terminei de contar pra minha irmã perguntou, mas o que é brilho? E aí foi muito interessante porque quando ela perguntou o que era brilho, eu me dei conta que eu também não sabia o que era. Eu não sabia dizer o que que era esse brilho que tava faltando nessa história que fez com que meu chefe não quisesse. Mas eu achava de antemão que, independentemente do que fosse aquele brilho, eu deveria saber. Porque se eu soubesse o que era aquele brilho, eles teriam aprovado. E eu fiquei por dias amargando essa sensação de o que que é esse brilho, mas tá vendo, eu não percebi que essa história não tinha brilho, e se eu soubesse eu poderia ter feito crescer de alguma forma. Enfim, até que um dia eu encontrei esse diretor no corredor, e aí fiz essa pergunta, e falei, o que que você quis dizer com brilho? E aí essa é a melhor parte da história, porque ele falou, não sei, uma coisa a mais. Aí eu tentei de novo, eu falei, tá, mas essa coisa a mais é o quê? Ele, não sei, eu achei a história fraca. E aí eu vi, naquele momento, que não ia ter como sair disso, porque ele não sabia me explicar o que era brilho, ele também não sabia me explicar o que que era essa coisa a mais, ele também não sabia me explicar o que que era essa força, mas eu confesso que eu fiquei por alguns dias ainda com essa sensação, né? Eu não sei o que que é isso, ele não sabe o que que é isso também, mas se eu soubesse, o final dessa história poderia ter sido diferente. Bem, corta pra anos depois. Depois dessa experiência eu tive várias outras, era comum, né, você apresentar uma coisa e eles não gostarem, tinha essa sensação de amargor na boca, porque é difícil, porque você quer que dê certo, enfim. Mas corta pra anos depois, muita água rolou embaixo dessa ponte, tô já em outro emprego, outra vida. Uma amiga me chama pra sair, pra tomar um café. E ela me conta uma história, começa a me contar uma história. Essa história que minha amiga me contou me transporta pra aquela época de novo. Mas não pra aquele dia, pro dia que meu diretor deu não. Mas pra uma semana depois daquele dia. Que foi quando a minha terapeuta me disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci e eu acho que você nunca vai se esquecer também. E hoje eu vou te contar, mas vamos com calma. Vamos pra parte 2 dessa história. Anos depois desse amargor dele ter dito que faltava um brilho, uma amiga minha me chamou pra tomar um café. Eu já em outra posição, eu já em outro contexto, e esperando ela ali na mesa do café, e vi ela chegando toda esbaforida, porque ela tinha atrasado 15 minutos, e aí aquela coisa, né? Nossa, Nath, sexta-feira, que trânsito, eu, pois é. E ainda tem aquele corredor de ônibus, né, no meio do caminho. É, então, caos, e você não viu quando chove. Nossa, no meu bairro tá uma loucura também. Mas me conta, você já sabe o que você vai pedir? Não sei, mas tô de olho nesse café, eu também, e você? Como é que tá? Perguntei pra ela. E aí ela me disse, eu tô bem, mas na verdade, Nath, eu tô me sentindo muito culpada. Eu amo o conceito de eu tô bem, mas, né? E aí foi isso que ela falou, eu tô me sentindo muito culpada porque eu fiquei responsável por fazer uma gravação no meu trabalho. Fazendo um parênteses aqui, tenho muitos amigos no audiovisual, né? E ela falou, eu fiquei responsável por fazer uma gravação no meu trabalho, mas as coisas saíram completamente do esperado, porque pra fazer esse trabalho eu precisava de pelo menos um microfone, uma câmera e uma luz boa. E só me deram a luz e a câmera. E aí eu insisti por 3 dias dizendo que eu precisava mesmo do microfone, mas falaram que não tinha. E aí eu fui fazer do mesmo jeito, porque afinal de contas é o meu trabalho. Só que quando a coisa ficou pronta, quando o vídeo ficou pronto, ele ficou pronto como se tivesse sido feito com uma câmera e uma luz, que foi exatamente como ele foi feito. E eu tô me sentindo culpada agora. Ela falou assim, eu tô me sentindo mal com isso. Tô me sentindo mal. Quando eu assisti, eu vi que ficou ruim. Que ficou não como se tivesse com uma luz, uma câmera e um microfone, porque não foi feito com uma luz, uma câmera e um microfone, e eu fiquei me sentindo mal. E aí eu lembro que quando eu fiquei ouvindo ela e acabei pedindo pra ela definir o que era se sentir mal. Qual é o nome disso que você tá sentindo, amiga? Você tá se sentindo mal porque você tá sentindo culpa? É vergonha? É medo? Que tipo de coisa que você tá sentindo? Vamos tentar dar um passo além nesse sentir mal. E aí ela falou, tô com muito medo da minha líder achar que eu fiz de má vontade. Dela olhar pro resultado e achar que eu fiz de má vontade. E isso que ela me falou me lembrou muito a história de anos atrás, essa que eu contei do meu período, dessa experiência no meu trabalho. E me lembrou porque em diferentes tempos e em diferentes épocas, nós duas estávamos nos cobrando muito sem avaliar o contexto. É como se nós duas estivéssemos dizendo, eu não entreguei o que meu chefe pediu. Meu chefe me pediu uma coisa e eu não entreguei o que ele me pediu. Mas essa sensação, ela não é toda verdade, né? Na verdade, ela não é verdadeira. Porque a verdade é, me pediram pra fazer uma coisa, só que não me deram tudo que eu precisava pra fazer essa coisa. Me pediram pra fazer uma coisa, mas não me pediram pra fazer uma coisa de uma forma muito geral, não me especificaram como que era essa coisa. É como se tivessem falado assim pra mim, Natália, eu quero que você faça o desenho de uma casa. E aí eu fiz um desenho de uma casa com uma janela e uma porta, e o que o meu chefe tava esperando era um desenho de uma casa com 2 janelas, uma porta e um telhado. Só que ele não pediu um desenho de uma casa com um telhado, 2 janelas e uma porta, ele só pediu um desenho de uma casa. E aí eu fiz a minha referência de casa. E aí quando minha amiga me contou essa história, eu lembrei da minha experiência, mas eu lembrei principalmente do que a Renata, minha terapeuta, me disse uma semana depois daquilo. A Renata me disse, Natália, vou pedir pra você imaginar um padeiro. Imagina que você tá vendo um padeiro trabalhar na sua frente. Ele tá ali debruçado na bancada, tá ali assando pães, fazendo aquele cortezinho em cima do pão francês pra ele dar aquela abridinha na casca. Ele tá jogando farinha em cima da bancada e do pão. Tem um cheiro de pão invadindo toda a padaria. Ele é um ótimo padeiro, ele tem total domínio do processo. Só que aí entra o chefe do padeiro e pede pro padeiro um bolo de chocolate. Só que pra fazer esse bolo de chocolate, só entregam pra ele ovo, farinha, óleo e fermento. Ele olha pra aqueles ingredientes, sabe que tá faltando alguma coisa, mas já que pediram pra ele fazer o bolo de chocolate, ele vai tentar fazer o bolo de chocolate. E ele sabe que vai sair um bolo. Mas não vai sair um bolo de chocolate, por mais que ele seja bom. Porque não tem chocolate nos ingredientes. Só tem ovo, óleo, farinha e fermento. Mas o padeiro coloca o bolo no forno mesmo assim, e quando tira do forno e vê que não saiu um bolo de chocolate, ele começa a duvidar de si, do próprio talento, porque ele não conseguiu fazer do ovo, da farinha, do óleo e do fermento um bolo de chocolate. Então ele para de olhar para os ingredientes que foram dados para ele, para de olhar para o contexto em que aquela situação aconteceu, para de olhar para a situação e só olha para si mesmo. E só olha para si mesmo para encontrar onde é que ele errou, para julgar a si mesmo. E a Renata me deu esse exemplo para quase desenhar a razão pela qual aquela culpa que eu tava sentindo não fazia sentido. Porque o que meu chefe tinha pedido? Uma história de Natal. Eu levei uma história de Natal. Eu entreguei a história de Natal. E aí, quando ele disse que aquela história não valia, eu comecei a me sentir culpada como se eu não tivesse entregado o que ele tinha me pedido, mas eu entreguei. E aí, quando ele disse que tava faltando brilho, eu comecei a me culpar por não ter percebido que aquela história não tinha brilho, mas nem ele sabia o que era brilho. E aí, gente, essa reflexão que a Renata trouxe me fez muito pensar, e é uma coisa que eu tento sempre voltar a pensar, lembrar de novo, né, que autocrítica é muito fundamental. Mas quando a gente perde o contexto, a situação, quando a gente perde todas as partes da história, quando a gente exclui partes da história, a autocrítica vira só uma autocobrança infundada. Vira só o padeiro que tá tentando fazer o bolo de chocolate sem o chocolate. E aí, eu acho que é fundamental separar o que é culpa do que é frustração. Porque culpa pressupõe que você fez algo de errado. Então, é o padeiro que pegou o ovo, a farinha, o óleo, o fermento e o chocolate, bateu o bolo, mas foi ver a novela enquanto o bolo tava no forno e o bolo queimou. Há algo ali que ele fez de errado. Frustração não. Frustração, nesse caso, pressupõe que, mesmo que você não tivesse com os ingredientes certos, que foi o que aconteceu com a minha amiga, mesmo que ela não tivesse com os ingredientes certos, ela ainda assim, por respeito ao trabalho dela e às pessoas com quem ela trabalha, ela tentou fazer um bolo de chocolate. Achou que daria. Achou que o talento dela ia ajudar a fazer um milagre, né? Achou que a experiência dela ia fazer com que ela resolvesse aquela situação. Mas não deu, porque às vezes é isso, às vezes os ingredientes que a gente tem, por mais bom que a gente seja, não vai virar um bolo de chocolate. E foi o caso dela, né? Frustração é isso. Frustração pode ser porque não te entregaram os ingredientes certos, mas mesmo assim você tentou fazer o bolo e não ficou do jeito que você gostaria que ficasse. Mas pode ser também porque o outro te pediu um bolo de chocolate, você entregou, mas a pessoa não gostou. Mas você entregou o bolo de chocolate. Foi o que aconteceu comigo. Eu entreguei o bolo de chocolate. Tava faltando um brilho, mas o brilho era o quê? Era granulado, o brilho era vela, o brilho era cobertura, o brilho era recheio. Podia ser muitas coisas. Mas ele me pediu só um bolo de chocolate e eu entreguei um bolo de chocolate. Nesse momento, eu acho que é importante separar as duas coisas, porque dar o nome certo para as coisas coloca o peso nos lugares certos. A autocobrança é muitas vezes isso, né? Ela ignora quantos ingredientes você tem, mas ela quer o bolo. Ela ignora que você não tinha o conhecimento necessário, que você não tinha como adivinhar o que era o brilho, que o outro não disse o que queria, que você tá partindo de outro lugar. Enfim, ela ignora tudo o que é necessário para aquele resultado ser aquele idealizado, mas ela quer o bolo no final das contas. E aí eu acho que separar a culpa de frustração é importante, porque muitas vezes a gente se culpa por algo que na verdade não deveria ser culpa, poderia ser só frustração. Eu não tenho como ser culpada, eu não posso me culpar, quer dizer, eu posso e vou muitas vezes, né? Mas eu acho que é muito importante se lembrar de se desculpar desse processo de se tirar a culpa, quando as coisas não foram pedidas claramente ou quando você não tinha tudo que você precisava para entregar aquilo que foi pedido. E aí tem um exercício que para mim ajuda muito nesses dias, tanto de culpa agora quanto de frustração, que são duas perguntas principalmente que eu gosto de me fazer quando eu tô tomada por esses dois sentimentos, que a primeira é: tem alguma coisa na minha postura nessa situação que me incomodou? Tem alguma coisa que eu deixei de fazer? Tem alguma coisa que eu poderia ter perguntado e não perguntei? Tem alguma coisa que eu acho que eu fui excessiva? Tem alguma coisa nessa situação que me incomodou? Se tem, qual foi? E a segunda coisa é: se essa mesma situação acontecer de novo, tem algo que eu possa fazer diferente? E aí, essa situação da televisão, da história de Natal, me ensinou uma coisa muito importante, que foi: esse meu chefe, ele não... Muitas vezes ele não sabia o que ele queria, né, classe trabalhadora. Tem um bloco de carnaval que chama Me Fode Que Eu Sou Produção. É basicamente isso. Às vezes ele não sabia o que ele queria. E aí, o que, que eu comecei a fazer? Todas as vezes que eu ia numa reunião de pauta e ele falava, essa pauta não vale, eu ficava perguntando, mas por quê? Por que que não vale? Porque se eu souber o que que não vale, eu já tô mais próxima daquilo que vale, sabe? Então, depois disso, toda vez que ele me pedia uma história de, sei lá, ah, quero uma história pra gente falar pro Dia das Mães. Mas exatamente o que, que você tá imaginando? Porque se você me pedir só uma história das mães, pode ser que eu traga uma história aqui que vai ser uma casa com uma janela. E aí o que você tá imaginando é uma casa com duas janelas. Então eu preciso saber mais ou menos o que você quer pra trazer aquilo que você precisa. Senão eu vou trazer uma coisa que é a partir do meu repertório e você tá olhando pra isso a partir do seu repertório. E isso é uma outra coisa também que a Renata me lembrou nessa época. De que às vezes a gente acha que a gente errou, quando na verdade a gente só olhou pra uma mesma situação de outra perspectiva. Às vezes a gente tá achando que aquilo que a gente fez e que, sei lá, foi mudado, transformado, foi refeito, tá errado, quando na verdade o que a pessoa tava esperando era só uma outra perspectiva e não soube dizer e não soube esclarecer. É a história do desenho. Se você me pedir uma casa, eu vou fazer uma casa do jeito que eu aprendi a fazer na infância, que pode ser gritantemente diferente da casa que você aprendeu a fazer na infância. E eu acho que isso é um erro muito comum nas lideranças de modo geral. Eles pedem uma coisa, né, sem especificar o que eles querem, aí quando você traz não era isso, era outra coisa, mas não foi especificado. Então essas duas perguntas me ajudam. Tem alguma coisa na minha postura que me incomodou? E se tem, o que eu posso fazer de diferente na próxima vez? Eu acho que projetar para o futuro a mudança daquilo que a gente não pode mudar no passado ajuda a gente não ficar preso nem na culpa e nem na frustração. Isso, gente. Espero que tenha feito sentido pra você. Espero que tenha te feito uma boa companhia. Se você gostou, se fez sentido pra você e você quiser, como que você vai fazer agora? Não tem como, porque você não tem como comentar no Spotify. Então, assim, se você gostou e se fez sentido pra você, me mande o seu carinho energeticamente que eu vou receber. Muito, 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 muito obrigada por apoiar nosso trabalho aqui, gente. Faz muita diferença mesmo. Tanto eu, quanto o Valder, quanto a Amanda, todos nós três temos outros trabalhos. O Para Dar Nome às Coisas é um projeto na vida de todos nós. E faz muita diferença ser remunerado por isso, né? Faz muita diferença a gente ter esse apoio financeiro de vocês, porque é isso que ajuda, no final das contas, deixar o projeto andando, né? É o que ajuda a gente a pagar a edição, pagar a identidade visual. É o que ajuda a gente a continuar fazendo isso acontecer. Muito, muito obrigada, espero que tenha feito sentido pra você e a gente se encontra na nossa próxima mesa de bar. Um beijo e até lá.